versículo 15. Renata, por favor. Lucas 14, versículo 15.
E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia.
Amém. Vamos parar por enquanto, daqui um pouco a gente dá sequência à leitura. Então, alguém conversava ali, Jesus, e ele falando, ele conversando com as pessoas, e as pessoas julgavam ele muito inteligente, muito sábio, muito, que as palavras dele eram muito preciosas. E aí, que tudo que ele falava tinha um sentido. Tinha um sentido muito sábio, muito inteligente. E ouvindo isto, as pessoas, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele, disse, né, ficou tão encantado com o que ele falava, disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Assim, querendo elogiá-lo, querendo mostrar para ele que ele... Hã? Valorizando, né, o que ele estava falando, elogiando o que ele estava dizendo. Porém, ele me disse, né? Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Bem-aventurado, o meu caboclo fala, né? Bem-aventurado a pessoa que estiver lá nesse reino. Bem-aventurado as pessoas que forem para este reino. E ele falando, que ele vinha falando sobre o reino dos céus, sobre o comportamento das pessoas, né, sobre o caráter das pessoas que iam herdar o reino de Deus. Como procederia uma pessoa no reino de Deus? Aí, ouvindo isto, alguém disse: nossa, bem-aventurado, feliz a pessoa que estiver lá nesse reino. Aí ele aproveita, então, para citar uma parábola. Aqui foi a parábola da ceia. Certo homem fez uma grande festa. Certo homem fez uma grande festa e convidou a muitos. Ele estava falando exatamente do reino de Deus. Ele estava falando exatamente daquilo que o outro falou, né? Bem-aventurado o que for para esse lugar, bem-aventurado a pessoa. E ele então, em outras palavras, dizia: no entanto, a gente convida, nós estamos convidando, está sendo feito o convite, e as pessoas estão recusando os convites. Foi isso que ele falou, não é o que eu estou falando. Não é o que eu estou falando, é o que ele falou. Né? Não é o seu caso. É o caso daquele povo lá, que recusava os convites. Nós não. Nós aceitamos o convite pelo procedimento nosso. A gente percebe que realmente, né? Não, Rodrigo. Nós, a gente não abriu mão do convite de jeito nenhum. Então, certo homem fez uma grande ceia e convidou. Vinde que tudo está preparado. Lá naquele tempo já estava preparado, hein? Lá naquele tempo já estava preparado. E todos, a uma, começaram a colocar uma desculpa, colocar uma dificuldade. Uns diziam: comprei um campo, importa que eu vá primeiro ver esse campo que eu comprei, esse lugar que eu comprei, esse lote que eu comprei, essa coisa que eu comprei. Eu, ó, fala para o seu senhor lá que me perdoa, porque eu não posso. Então, ele não aceitou o convite. Então, o outro falou: ó, bem-aventurado. Aí logo ele fala: pois é, bem-aventurado, né? No entanto, eu estou te convidando e você fica aí. Bem-aventurado, né? A gente feliz, grande, etc. A gente louva, canta, bonito, elogia, faz exaltação a Deus. No entanto, estamos... se bobear, não tô, como eu estou falando, não é o nosso caso, né? Mas, se você prestar bem atenção, pode ser que você está recusando comer o pão lá com ele, no reino de Deus. E por quê? Por que que nós não vamos para lá? Por que que nós estamos recusando? Porque tem alguma coisa nos... Alguma coisa, e eu estou sentindo isso, eu sinto isso no ar. Tem alguma coisa, um dia fica empurrando o outro dia, um dia empurrando o outro dia, e quando a gente pensa que não, o tempo foi embora. Quando você menos imagina, o tempo foi embora. E a gente não resolveu ainda o quê? Não resolveu ainda. Qual foi o problema que impediu você de aceitar o convite? Vamos imaginar. Qual foi o problema que fez com que você recusasse o convite? Vamos imaginar que foi o casamento. Se vou ir, eu não vou poder ir. Já marquei meu casamento e estou arrumando as coisas, etc. e tal, está naquela correria. Bom, você recusou o convite por causa do casamento. Bom, você já se casou, já é avô e ainda está enrolado com o casamento. O outro recusou o convite por causa do terreno que ele comprou. Aí ele inventou lá de, no terreno, construir, fazer, etc. E hoje ele puxa uma coisa, amanhã ele puxa outra, etc. Então um pouquinho ele pinta, aí ele chama o humilde demora a entregar o trem. E assim o tempo vai passando. E ele chama um para fazer um negócio, ele chama outro para fazer outro, trem, etc. E até hoje, há quanto tempo você recusou o convite porque você tinha comprado o terreno e até hoje está enrolado lá com o terreno? O outro recusou o convite. Comprou, o Eric está tendo aqui, ó, comprei 5 juntas de boi. E vou experimentá-los. Foi, comprou uma égua e um cavalo e a égua. Eu não posso porque a minha égua está prenha. Eu não posso porque meu cavalo está desanimado hoje. Eu não posso porque está tendo esse problema. Esse outro comprou 5 juntas de boi e hoje ele tem uma boiada. Ele comprou 5 juntas de boi e hoje ele tem uma boiada. Então, hoje é que ele não pode mesmo. Vocês concordam? Hoje é que ele não pode mesmo. Pois é. Aí, Bolsonaro, vai eu mexer com a caixa de manibondo. Bolsonaro pega a Bíblia e põe. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A verdade agora ficou, foi longe dele, coitado. Né? Aí, a verdade para ele ficou, mas muito distante. Se tem um caboclo que está com... A verdade ficou muito distante para ele. Porque a verdade que está se referindo ali, naquele versículo, é Cristo. Conheça Cristo. E esses dias aí a Bíblia ficou na mão de todo mundo, até aquela endemoniada lá, a Gleice, mas chama Gleice. É. Até ela estava citando versículo esses dias aí. Chamando o outro de hipócrita, de sepulcro caiado, que está escrito aqui, Mateus não sei quanto, ela citou. E eu vi a Bíblia na mão de tudo quanto tem endemoniado, e estava endeguçando e desfazendo. E a verdade? No meio de tudo isso, e a verdade ficou longe, longe mesmo. Que a verdade é o quê? Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e ela, a verdade, Cristo, vos libertará. Mas a gente não pode conhecer a verdade, nós não podemos conhecer, nós, agora vamos vir para nós, deixa os políticos lá quietinhos. Nós não podemos conhecer a verdade, por quê? Porque nós vamos, até que essa semana eu ia aproveitar o feriado, tal, né, tirar o feriado para mim ler, meditar, tal, mas nós vamos para Goiânia. Aí nós vamos ficar esse dia lá em Goiânia, comendo, dormindo, e etc. Né, irmão? O Vilmar foi em Nerópolis, perdeu a Bíblia dele, né, em Nerópolis, agora que deu falta dela. Então... e com isso, o convite está sendo... O convite está sendo adiado, gente. O convite está sendo adiado. Você adiou de ontem para hoje, vai adiar de hoje para amanhã, nós vamos adiar de amanhã para depois, e assim o convite está sendo adiado. Ou não está? ou nós estamos preocupados, fala, meu Deus, olha a festa do homem lá está chegando, a festa está chegando, a festa é etc. E eu ainda não me preparei para essa festa. Eu ainda não me preparei para essa festa. Então, será que essa palavra não vai nos atingir? Ela vai nos atingir, sim. Até mesmo porque os convidados estão sendo a igreja, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o convite é feito à igreja. Agora, se a igreja não quer, não aceita o convite, aí sim, estende-se o convite aos doentes. Por que aos doentes? Por que aos enfermos? Por que aos pobres? Por quê? Primeiro, é porque o doente, pelo fato dele estar doente, é mais fácil para ele pensar em Deus, é mais fácil para ele chorar. Os quebrantados, os contritos, quebrantados, é mais fácil um doente olhar para o céu do que uma pessoa que comprou 5 juntas de boi, do que uma pessoa que está... Amém, gente? Então, haverá fé quando eu voltar? Será que a igreja está atenta a essas coisas? Está percebendo essas coisas? Ou nós, de repente, não estamos também em falta com o nosso compromisso, né? Vamos dizer assim, tem uma festa, tem um dia em que Deus reservou aí para celebrar uma festa, e esse dia está perto, e nós, de repente, estamos ainda com tantas coisas. Porque parece pouco, mas, gente, tudo hoje eu vejo assim, tem tantas coisinhas jogando a gente para frente, não é? Tanta coisinha, você programa, você pensa assim, não, amanhã eu vou tirar o dia, eu quero ver se eu leio, eu quero ver se eu oro, eu quero ver, chega no dia, são tantos impedimentos, tantas coisas, amém? É a mulher com o pé na bacia aí, que gasta 2, 3 horas aí com o pé na bacia. Né? É a outra que antigamente não tinha esse negócio de pé na bacia, hoje tem. Agora, como é que pode? Não, eu não posso, porque eu tenho que arrumar meu pé, fazer meu pé, minha unha, meu calcanhar, meu Deus do céu. As coisas estão tudo por fazer ainda, tem que fazer o pé, a mão, tem que fazer tudo. Aí a gente vai lavar o carro. Não, eu tenho que lavar meu carro. Aí você vai gastar 3, 4 horas para lavar o carro. Chega cansado, começa a ler, dá o sono, deita e dorme. Então um pouquinho alguém chama, ó o café. Está pronto o café. Aí você vem e toma o café. Depois do café, ninguém é de ferro. Vamos deitar um pouquinho. E o convite vai ficando para segundo plano. Amém? Está acontecendo isso com alguém aí? Mesmo? Está acontecendo? Então a palavra realmente é de Deus, né? A palavra é de Deus. E o tempo que nos resta, que nós não sabemos, Deus fala assim, hipócritas, ainda chama a gente, elogia, chama a gente de hipócrita. Né? Ó, Você não sabe o dia que termina o seu tempo, você não sabe o tempo. Se o tempo meu termina hoje, eu já teria que estar com tudo pronto para essa festa. Eu tenho que priorizar essa festa. A igreja tem que priorizar esse convite. Porque se o tempo terminar hoje, as coisas estão tudo arrumadas. Não é? Não é assim? Então, não vai ter um casamento? Aí sai a Meus lá mais com a Lorena, que está fazendo curso também. De... Lorena vai ocupar o lugar da Meus, tá entendendo? E vai lá para Paulezinho, não sei mais da conta, já sei até o nome das mulheres. Um tempo grande antes para poder arrumar o vestido, para o vestido da... Tem uns 30 vestidos, mais ou menos, né, Ló? Quantos vestidos que... Agora ainda tem isso, assim, o padrinho tem que ser com a gravata que o noivo quer. Entendeu? Você, primeiro você podia ir com qualquer gravata, agora não pode, mas você tem que ir com a gravata do noivo. Você podia ir com qualquer terno, agora não, tem que ser com o terno que o noivo que vai casar quer que você case com aquele terno. Aí a gente vai ter que ir lá. Bom, o certo é que as coisas não são preparadas com antecedência, as coisas não são arrumadas com antecedência, e a gente não corre atrás e arruma. Por que negligenciar? Por que desprezar o convite que Deus está fazendo? Né? O que que nós, a igreja, precisa se preparar para esse dia? O que que ela precisa fazer? Né? Todos, a uma, começaram a escusar. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi. E vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei-me. E, portanto, não posso ir. Agora se lascou. E o outro? E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas da cidade. Traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados. O que é valado, Luiz? Caminhos e atalhos. Na sua está atalhos? É. Caminhos e valados, becos, atalhos, saída. O valado é uma saída. Caminhos e valados. Por que caminhos e valados? Ele falou, sai. Isso. Ele fala assim, sai. Depressa. Pelos caminhos e valados. E força-os a entrar. Força-os a entrar. Força-os a entrar. Até pelos caminhos e valados. Ou seja, as pessoas que estão sem rumo, as pessoas que estão, até estas pessoas que estão, perdidas. Eu queria falar um nome assim mais popular, mas deixa pra lá, né? Pessoas que estão, né? Mesmo essas pessoas, Você tem que forçar. Eu fico impressionado com isso. Mesmo as pessoas que estão precisando de Deus, mesmo as pessoas que estão carentes de Deus, você tem que forçar. Vem na reunião. Lê sua Bíblia, seu filho, uma erva, né? Se esforça, faz um esforçozinho, pelo amor de Deus. Não, até essas pessoas precisam ser forçadas, obrigadas. Porque senão ela não faz. Amém? Amém? Né? É o caso lá. Você vê que a pessoa está precisando de Deus. E seria tão fácil, bastava olhar, pegar o Salmo 121, eleva os seus olhos para o monte, pede Deus um anjo, e ele vai te mandar esse anjo imediatamente para te ajudar, para te socorrer. Então, até mesmo aquelas pessoas que estão precisando de Deus, resistem a Deus. Que coisa, que natureza maligna é essa do homem, do ser humano. Que pessoas difíceis somos nós. Né? Porque, Nácia, seria tão fácil, vocês observam que o evangelho é uma coisa tão fácil, tão pequenininha. O que custa? O que custa a gente dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, né? Então, abraçar esse convite mesmo, procurar, segurar isso com todo gosto, porque é um convite que Deus está fazendo para todo mundo. Você fala, não, tudo bem, o convite é para todo mundo. Mas como nem todos estão aceitando, muitos estão recusando, vamos ser nós, aqueles que serão bem-aventurados lá no reino de Deus. Bem-aventurado por quê? Porque aceitou o convite. Bem-aventurado porque quis o céu. Quis o céu, eu quero o céu. Amém? Pronto. Aí, Senhor, o meu terno não está arrumado, mas eu quero o céu. Senhor, os meus bois estão lá morrendo de fome, mas eu quero o céu. Senhor, a minha indústria está indo de polpa ao vento, mas eu quero o céu. Os meus negócios estão ótimos. Tem sido uma bênção a minha vida, mas eu quero o céu. Eu quero o reino de Deus. Eu quero essa festa. Eu quero estar nesse dia. Gente, que não sejam as coisas deste mundo o impedimento para a gente chegar ao céu. Amém? Mais embaixo, no versículo 26, Renata, por favor.
Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe...
Não, é no versículo 26, né?
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Repete, por favor.
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
O que que eu quis dizer com ele? Mudou de assunto? O capítulo mudou de assunto? Não. O que que está querendo dizer com isso aqui? Olha, eu já falei o seguinte, que essas coisas separando a Bíblia, isso aí não é de Deus não, viu gente? É, escrito assim, ó, pega um capítulo e separa o capítulo. Aí a gente costuma ler só aquele pedaço. Quando você pede, Renata, lê para mim e tal, ela já lê, ela já para ali automático. Né? A pessoa já para ali automaticamente. Porque, mas não mudou o assunto, não mudou. Aqui não, continua, ele continua falando sobre o problema. Ele continua falando sobre o problema. Ele quis dizer assim, olha, a coisa vai ser muito mais grave do que vocês imaginam. Muito mais grave. Né? Por quê? Porque pode o pai nos impedir de ir à festa. Pode a mãe nos impedir. Pode a mulher, o marido, filhos, irmãos, até você mesmo, até a sua própria vida pode impedir. Ou seja, até você, se você não tiver, se Deus não abrir os nossos olhos, nós mesmos acabamos por impedir, por falta de sabedoria, por falta de entendimento. O povo se perde por falta de entendimento. Acaba confundindo as coisas. Né? Na sexta-feira aqui, nós pregando aqui para os meninos, para os jovens, para aqui, falando, brincando com eles aqui, a questão, o perigo que tem a gente ficar, o perigo que tem, aí a como é que chama, a menininha da Débora, a neta da Dora, Isabel, ela teve uma visão assim, tinha um povo aqui, tinha um povo, mais ou menos aqui, aí tinha umas pegadas na areia. E aqui tinha uma pessoa caminhando bem longe e tinha uma pessoa aqui e tinha umas pegadas na areia. E as pegadas sumiam. E ela via que eram profundas, as pegadas na areia eram profundas. Profundas assim. De tal maneira que as pessoas que estavam andando, aqui, sentiam dificuldade para andar, porque o pé afundava na areia. Eram pegadas profundas. Aí, na visão, ela diz assim, ela pensa na visão assim, mas será que o vento não vai tampar? Será que na areia, movimentando, não vai tampar essas pegadas, de repente elas sumirem? Ela faz essa pergunta. Bom, eu estava dizendo para os meninos, essa foi a visão que ela teve. Agora, o assunto que estava sendo pregado. Faz, gente, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui. Porque se você ficar aqui, por que que tinha muita gente aqui nesse lugar? Por que que tinha muita gente aqui? O que que aconteceu com o povo lá no deserto? Né? O povo lá no deserto. Moisés queria andar, mas o povo não deixava. O povo vivia enrolado, o povo vivia reclamando, o povo vivia fazendo, né, fazendo reivindicações, fazendo coisas, etc. E o povo ficou aqui, enquanto Moisés falou, eu tenho que ir logo. Por que que eu tenho que ir logo? Porque senão as pegadas vão desaparecer. São pegadas profundas. Profundas quer dizer com isso. Que custou. Não foi fácil para que a pessoa caminhasse, não. Não foi fácil para poder caminhar. Amém? Agora, estava dizendo para ele, aí nós chamamos o cuidado para vocês não ficarem enrolados no meio, como é que chama o meio? No meio da beirada? Pois é. No, fica aqui, ó. Um olhando para o outro, um discutindo com o outro, um esperando pelo outro, e etc. Tal. Enquanto isso, ela via que alguém caminhava e já estava longe, bem longe. E por que que estava longe? E por que que estava longe? Porque também estava com medo. Estava, falou, de repente, nem uma coisa, nem outra. Essa foi a visão que ela teve. Qual foi a outra? Só foram duas. Cadê ela, tá aí, não? Foi uma, teve uma outra muito interessante, mas eu não estou lembrando. Então, meus irmãos, o que que faz ficar aqui parado? O que que faz ficar aqui enrolado? Não é isso? Não é? Então, se as juntas de bois atrapalham, mas a junta de bois a gente pode até com mais facilidade deixar. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, de vez em quando, você vai encontrar a situação em que você quer ir. E às vezes você quer ir, eu não vou citar nome não, porque fica ruim. E vai adiantar depois a gente colocar a culpa. Ah, meu filho não quis ir, minha mulher não quis ir, eu, sabe, outro não quis ir e tal. Não, é o natural explicando o espiritual. É o natural explicando o espiritual. Não pode. Nada pode nos prender. Nada pode nos prender. Sabe? Nem altura, nem profundidade, nem dinheiro, nem pobreza, nem doença. Nada pode nos separar de Deus, gente. Só que as pessoas interpretam as coisas de maneira errada. Confunde as coisas. Porque o que está nos separando de Deus, né, é esse, o envolvimento que nos dias de hoje a gente tem com o mundo. Vocês concordam ou não? Amém? Tem uns bons dias aí que Deus vem falando, chamando a atenção, incentivando a igreja a ficar acordada, ficar atenta, pegar firme e buscar Deus, né? Aí mais embaixo diz assim, versículo 28.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com a que acabar?
Amém. Para... Repete.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar?
Mais uma vez.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre...
Querendo edificar uma torre. Então, mudou o assunto? Não. Qual de vós, querendo edificar... O que significa isso? O que, que Deus está falando? Porque o assunto é o mesmo. Você aceitou o convite? Por exemplo, tem um casamento do Theo uma semana depois do encontro. Uma semana, Theo? É? É uma semana depois do encontro. No sábado seguinte, né? Ao encontro. Então, é uma semana depois do encontro. Se eu aceitar o convite, eu, Rocine, com 72 anos, o que, que eu tenho que pensar? O que, que eu tenho que pensar? Presta atenção. Uma semana depois do encontro, eu vou estar semi-morto. Ele não pensa nisso, não. Porque não, é ele que... ele não vai estar morto. Ele vai estar muito vivo, por sinal. Mas eu vou estar meio morto. Tem uma semana, duas semanas antes do encontro, tem um encontro de jovens. Né? E os problemas aqui são muitos para serem resolvidos. Aí vem o encontro. Eu, no encontro, vou estar 100% envolvido com o encontro. Aí, uma semana depois do encontro, é o casamento do Theo, ali, em Paraíso. No Tocantins. Um calor horroroso. Bom, se eu aceitar o convite, eu posso deixar para providenciar as coisas que eu tenho que fazer lá depois do encontro? Claro que não. Claro que não. Eu tenho que fazer as contas e agora. Mandar medir minha pressão, né? Ver como é que está a minha próstata. Eu tenho que olhar. Agora. É, ué. Comprar uma passagem de avião, porque eu não vou não tem como eu ir de ônibus. Hã? Não, não. Mexe com isso. Então, eu, claro que eu não vou, né, sobrecarregar o fardo do... Eu tenho que pensar nisso. Se eu aceitar o convite, vocês concordam que eu tenho que providenciar umas coisas agora? Eu tenho que pensar nessa passagem, se vai eu, se vai comigo, se quem mais vai comigo, certamente, se for necessário, e etc. Ou então, que jeito que nós vamos, como é que vai ser? É assim? Que dia que eu vou sair daqui? Que hora que eu vou chegar lá? Onde eu vou ficar lá? Porque, às vezes, compensa eu pagar uns R$150 a mais lá para poder ficar num hotel, às vezes. Estou dizendo que vai, não. Estou só pensando. Fazendo as contas. Para depois dizer para ele, meu filho, eu aceito o convite. Se Deus quiser, eu vou. Mas eu aceito o convite. Eu vou me preparar para ir. Amém? Nós estamos sendo convidados para o reino de Deus. A festa é lá no reino de Deus. A festa é lá no céu, gente. É a festa no céu. Amém? Não teve aquele que aceitou o convite para ir na festa no céu? Como é que são? Levou o violão? Como é que é? O sapo, né? Foi o sapo? Foi o sapo que aceitou o convite, foi no céu e foi. O sapo foi. Amém? Agora, se nós quisermos realmente aceitar esse convite, será que nós não temos que tomar algumas providências? Muitas coisas irão tentar nos impedir. Muitas coisas vão tentar nos impedir disso. A gente é muito sério. Quando o homem falou bem-aventurado, tá, o homem não estava nem sabendo. Ele não tinha ideia se tinha, do que significava aquilo. Ele não tinha ideia do que significava essa festa no céu. O que significava? Mas nós estamos tendo. Nós estamos sendo chamados a atenção. Nós estamos sendo chamados a atenção para isso. Amém? Aí, nós podemos ficar aqui esperando um pelos outros. Nós podemos aqui ficar olhando o defeito de um, o defeito de outro. Fulano não quer, ciclano não sei o quê, etc. Não. Se eu quero ir para a festa, eu tenho que me isolar dos demais. E me esforçar, eu vou fazer, vou potenciar. De tal forma que, a hora que chegar na hora, ó, meu passaporte está em dia, meu negócio está em dia, estou com o cartão de vacina tudo arrumadinho, e etc. Não estou devendo ninguém, não estou isso, não estou aquilo, e etc. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, e etc. Me esforcei e me considero pronto para a festa. Senhor, fiz tudo o que eu podia fazer. E eu tenho certeza que Ele vai dizer a você, vinde, bendito. Né? Vinde, bendito. Não é assim, gente? Não é para esse lugar que nós estamos sendo chamados? Não é para lá que Deus está nos convidando? E Ele está mostrando para nós aqui, ó, que se não tiver, se não correr, vai perder. Se não correr, vai perder. Por mais profundas que elas sejam. A menina, quando teve a visão, falou, será que o vento soprando não vai esconder essas pegadas? Sabe o que é o vento? As lutas, as tribulações, os problemas. As lutas, os problemas, as tribulações. E o vento vai soprar, de repente, e apagar. Amém? Faz as contas. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas? Será que eu vou poder ir? Será que vai ter como eu ir? Então, meu filho, não aceita o convite. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a isso, não. Mas se aceitar o convite, né, seria uma vergonha não estar lá. Amém? Eu estava até pedindo aos meninos para localizar 1 Pedro, eles localizaram 1 Pedro capítulo 4. Vamos ler? Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 1.
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, na carne, armai-vos também vós com este pensamento. que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado.
Amém. Porque, bom, continua.
Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranhos não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos.
Amém. Amém. Voltando ainda, Renata, no versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Por que vocês acham que Cristo padeceu na carne? Por que que Cristo padeceu na carne? Vamos... Quê? É, no versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, né? Será que Jesus também recebeu esse convite? Será que ele vai estar presente? Será? Quem tem dúvida de que ele vai estar presente? Hã? Então, meu, como que Jesus fez para garantir o seu lugar na festa? Eu volto a perguntar: você acha que Jesus Cristo aceitou o convite? Vocês acham que ele vai estar presente na festa? Ele vai estar presente na festa. Como foi que ele fez? Né? Ele comprou 5 juntas de boi. O que que ele fez? Ele se casou. Ele comprou um campo. Quem quis comprar um campo foi Judas, né? Mas, na verdade, Jesus aceitou o convite para a festa. E ele, Celinho, já está lá arrumando o lugar da festa. Ele já está no lugar. Não seria prudente da nossa parte... observar como foi que ele fez. Se é que você quer estar na festa. Se é que você quer estar na festa. Você quer estar na festa? Você está sabendo dessa festa? Você tem notícia desse dia, que é o dia em que ele vai estar reunido com os seus discípulos. O dia que ele vai estar reunido com a igreja. Né? Lembra quando os discípulos perguntaram assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar a igreja? É agora que o Senhor vai restaurar Israel? Porque, na verdade, é Israel que está sendo convidado. É agora, Senhor? Não. Você ainda não sabe o tempo, não cabe ainda nós saber o tempo, mas tem um dia preparado em que Deus vai estar. O reino de Deus vai estar estabelecido. Quer dizer, é esse dia para o qual nós estamos sendo convidados. É esse dia para o qual nós estamos sendo convidados. E ele, Jesus Cristo, aquelas pegadas vão lá, é dele. Aquelas pegadas vão lá, vão dar lá. Elas vão chegar lá, no local dessa festa. Como foi que ele fez? Por isso que a gente anda nas pegadas dele. A gente anda no caminho que ele andou. Ele inaugurou o caminho dessa festa. Deus preparou esse dia para a restauração de Israel. E você está sendo convidado. E nós estamos sendo convidados. E tem muita coisa, porque é assim, parece até uma brincadeira, né? Porque vai perdendo a fé, a gente vai levando a coisa assim no normal, e aí hoje está um pouquinho, tem lá vai para casa do Adriano, cadê o Adriano? Daqui um pouquinho nós vamos, não sei se eu vou, mas o pessoal vai lá para o Adriano, aí à noite não tem mais nada dessa reunião, não tem mais. Já acabou. E quem não for para o Adriano vai para outro lugar e assim vai. E amanhã você não sabe mais o que se tem essa festa, se não tem, o que você vai fazer para essa festa, que não vai. É isso que está acontecendo, gente. É isso que está acontecendo. Eu acho que nós, eu me incluo, não tem levado muito a sério. O reino de Deus. Esse dia, essa festa, que o caminho que leva para essa festa. Por isso que ele falou, então, deixa, chama os aleijados, chama quem está querendo Deus, chama quem está, porque só vamos chegar lá se nós realmente fizermos a conta do que é que a gente vai ter que fazer. Amém? Na pior das hipóteses, tem um versículo em Hebreus que fala, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Para quê? Para quê? Para quê, Renata? Responde. Bom, Renata. Pega aí. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, no tempo que ele tinha na carne, fez orações e súplicas para estar na festa. Fez orações e súplicas para garantir o seu lugar na festa. Amém? Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se considerou igual a nós, temeu não estar na festa, temeu não estar lá naquele dia. Preferiu padecer conosco, ele preferiu sofrer o mesmo que nós sofremos. Jesus Cristo, nos dias, foi assim que ele inaugurou o caminho. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Aqui, orações e súplicas ele fez, que jeito? Montado num boi? Andando lá pelo pasto? Né? Lá no Passeio das Águas, na Praça de Alimentação, lá no Passeio das Águas, aonde? Não, se você quiser fazer orações e súplicas, amém, gente? Amém. O que é que Deus quer falar com a gente hoje, está querendo dizer para nós hoje, o quê? Hã? Para que eu, do tempo que vos resta na carne, amém? Por quê? Versículo 3, Renata.
Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios.
Repete, Renata.
Porque é bastante que, no tempo passado da vida,
que fizéssemos... Que tempo passado é esse? Se alguém responder do jeito que eu quero que ele responda, eu garanto o convite dele. Porque é bastante que no tempo passado da vida, no tempo passado da vida, quem vai responder? Qual foi o meu... Agora já não tem mais, já perderam a chance. Que agora eu já vou começar a ensinar. Qual foi o meu tempo passado? Foi o tempo antes de eu receber o convite. O tempo meu antes de receber o convite e o tempo que eu... depois que eu recebi o convite. No tempo passado da minha vida, antes de eu receber o convite, eu tinha 31, 32 anos, mais ou menos. Eu recebi o convite. Eu vivia de um jeito, dali para cá, eu estou me preparando para a festa. Amém? Então, no tempo passado, o tempo passado é o tempo anterior ao convite. Você tem que entender que o dia do chamado de Deus para você, o dia em que você decidiu levantar as suas mãos, o dia que você decidiu ser batizado nas águas, o dia que você decidiu dizer, Senhor, eis-me aqui, esse dia foi o dia em que você aceitou o convite. Se você, depois disso ou antes disso, não fez as contas, não observou, tem negligenciado. Onde iremos nós se negligenciarmos? Onde iremos nós se não fizermos do jeito que ele mandou? Porque ele fala assim, ó, onde iremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A nossa salvação é Cristo, gente. Ele é a nossa salvação. Foi ele que ensinou isso. Foi ele que inaugurou esse caminho. É através da cruz, é através do esforço. É através do esforço que cada um tem que fazer. Por isso é que o marido não pode esperar pela mulher, a mulher pela mãe, a mãe pelo pai e assim por diante. Porque o convite é... Amém? Então, qual é o tempo passado? É. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, etc, etc. Confusão, falatórios, etc, tal. Mas agora não. Agora não. Agora, eu entendo que o chamado da igreja é para se preparar para esse dia. Amém? E a gente não sabe a hora e o dia que vai... O tempo que nos resta na carne. Amém. Considerações. Alguém poderia perguntar assim, o que que a gente tem que fazer? Não? Você quer fazer essa pergunta? Quer? Então vou te dar o microfone. Dá o microfone, tem uma irmã querendo fazer uma pergunta que eu sugeri para ela, eu sugeri a pergunta. Qual a pergunta, filho?
O que temos que fazer para preparar para esse dia?
Os discípulos chegaram a perguntar para Jesus, Senhor, né, o que, que a gente tem que fazer? O que, que nós podemos fazer? Aí ele falou, quem não defraudar, quem for soldado, não reclama do seu vencimento. O outro, quem tem duas capas, dá uma para quem não tem. Quem tem isso, não é assim? Então, aonde que a gente aprende a ser um verdadeiro cristão? Ali no Evangelho. Onde a gente aprende a ser um verdadeiro cristão? É ali. O que, que a gente tem que fazer, minha filha? Está aí nas Escrituras. Só que a igreja, ela, o inimigo, ele não quer que você veja isso. Né? O Deus desse século, ele não quer que você veja. É tão simples. Mas como nós, a nossa Bíblia, ela parece um trem, a nossa Bíblia, nós não consideramos a nossa Bíblia como coisa importante, como uma palavra de Deus. Deus nos tem dado tudo que diz respeito à vida eterna. Está escrito aí. Mas é o que nós estamos falando. Uma coisa é outra, uma coisa é outra. Você vai deixando para depois. A gente sabe tudo o que está acontecendo no mundo, mas não sabe o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia...
Geralmente num convite mostra que veste que você tem que ir no casamento, que jeito que você tem que ir na festa.
Pois é.
A Bíblia também, o Evangelho também mostra. Né?
Pois é.
Como se preparar para ir para essa festa.
Não é? Então você vê aí, ó, na televisão, na política, aí, todo mundo com a Bíblia para cá, para lá, jogando Bíblia para cá, Bíblia para lá. Quer dizer, isso é uma aberração, isso é uma coisa... É um inimigo zombando, eu creio. Eu não vejo isso como... É um deboche. Isso é um deboche. Isso aqui é uma coisa sagrada. Tudo que está escrito foi escrito para salvar. Tudo que está escrito aqui. Então você está com a faca e o queijo na mão. Você aqui tem tudo que diz respeito à salvação. E a gente fica entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai e não repara. Vocês concordam? É tão preciosa, tão preciosa. Nossa, um pouquinho que a gente lê, é muito interessante. Havendo, pois, olha, eu abri aqui, né, eu abri aqui. Num lugar. Eu vou ler. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas. Todas essas coisas, quer dizer, campo, boi, empresa, fazenda, política, presidente, vereador. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, denominações, na terra, igrejas, tal, carne, sangue, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser? Que pessoas nos convém ser? né? Em santo, santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, o dia da festa, apressando. Você fala, Senhor, eu já estou com tudo pronto para a festa, eu já estou com tudo arrumadinho para a festa. Aí a noiva já se preparou, foi dado a ela vestir-se. Ela vestiu para quê, Selim? Ela vestiu para a festa. Ela vestiu para esse dia. Havendo, pois, as coisas, todas as coisas assim, perecer, que pessoas não devemos ser? Como nós não devemos estar, né? Agora, mais do que nunca, preocupados com essa festa. Amém? Aguardando e apressando-os para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Os elementos ardendo se fundirão. Não dava, aí acabou o tempo. O tempo que nos resta na carne. É o tempo. Amém? Amém, gente? Então, reforçando aqui, reforçando a importância do Evangelho, a importância do Novo Testamento, a nova aliança que foi feita na cruz, o novo, Deus falou, né? Vou colocar as minhas palavras na sua boca, no seu entendimento, no seu coração. A palavra tem que estar na nossa boca. Agora entra ano e sai ano, e a gente fica... Que coisa, né, rapaz? Amém. Então vai, Lucas. Fala aí, Lucas.
Eu só queria agradecer o reforço do convite. Amém. Gostei muito da reunião. E amém. Realmente faz que a pegada não se apague, né? Isso. Então foi nessa direção que a reunião serviu para mim.
Amém. Amém. Eu fico feliz só se você ter falado que o convite, reforçar o convite que foi feito à igreja. Luiz.
Amém. Me chamou muita atenção também essa questão, né? Desde o começo o senhor falou que as pessoas querendo elogiar Jesus, né? Encher a bola dele, falando do reino de Deus, mas na verdade nós fazemos muito isso, quando a gente vem, louva, né? Faz as orações, mas o convite, que é o que nós realmente devemos importar, às vezes ele está sendo desprezado, foi colocado na gaveta, não sabe nem onde que está, né? Esqueceu do convite, às vezes enche a bola de Deus, mas não estamos, né, nos preparando devidamente para o dia do casamento, né?
Amém.
Pagando o preço certo para aquela hora.
Amém. Fala para o Marco, Marcão lá, já. Amém, Deone? Então, pega o convite. Agora, eu não quero que você fale mais nunca para mim sobre não ter dúvida. Eu vou dizer para você, olha o convite que você... Marcos?
Amém. Eu acho que tudo que foi falado, eu penso que não há ninguém que não tenha entendido. Eu acho que os aleijados, os mancos também entenderam. E assim, eu, baseado nessa concepção que eu tenho de que todo mundo tem entendido, né? Porque até eu entendi. Eu particularmente fico com a alternativa que o Senhor deixou para nós, né, que clamar
isso.
Aquele que pode nos ajudar a sair dessa mesmice, dessa isso. condição, porque a gente entende como é difícil a gente se desvencilhar das coisas desse mundo, da junta de boi e adjacência, e como a gente, à medida que o tempo vai passando, a gente parece que vai ficando mais preso, e é duro saber dessas coisas que, como o Lucas lembrou, o convite está sendo renovado, e eu particularmente não vejo em mim força para me desvencilhar disso se Deus não me ajudar, e aí eu vou precisar clamar por Ele se eu quiser sair dessa situação, porque naturalmente a gente vai, os nossos ouvidos vão ficando adocicados, então à medida que o tempo vai passando e a gente vai vivendo essa síndrome da mesmice, parece que chamar a gente de feio e bonito pelo mesmo preço, a gente não consegue sair dessa situação. Então eu particularmente talvez tenha um relatório diferente da Terra, mas ao contrário do Luiz aí, do Lucas, mas eu fico com a segunda alternativa, porque eu não dou conta de me desvencilhar dessas coisas se Deus não me ajudar.
Amém. Amém. Eu também concordo com você, assim como com o Lucas, eu concordo com você quando você fala, né, Jesus fez orações e súplicas, quem sou eu para não fazer, né? Vamos ficar também com essa ideia, seguindo esse conselho dele, de orarmos, para ver se a gente consegue romper essa barreira que está aí no tempo, né? Essa grande dificuldade que a gente tem encontrado para poder fazer oração. Não é só um, não. Todo mundo está reconhecendo. Uma Márcia Velho, para nós, Marcelo. O que é que você...
Amém. Eu queria... Eu acho que merece se destacar duas coisas. A primeira eu sempre fico muito feliz de estar aqui, de ouvir o senhor falar, porque o senhor é muito didático, o senhor é muito claro, a gente... facilita muito o entendimento.
Amém.
E eu acho que quando o senhor fala em convite dessa forma, eu acho que é a palavra certa para poder traduzir tudo que a gente, né, precisa entender.
Amém.
E eu entendo também, assim como acho que foi o Lucas que falou, que o convite foi reforçado.
Amém.
E ao mesmo tempo que a gente vê o convite sendo reforçado, eu pelo menos me sinto um pouco mal, porque não era para a gente sentir que essa insistência... É ruim quando você tem que fazer um convite várias vezes para a mesma pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente fica feliz de estar sendo convidado novamente, aí eu me sinto muito mal disso se precisar ser feito. E realmente é só com muita oração mesmo para a gente poder ouvir pela última vez e seguir o caminho correto, né?
Amém.
Porque a gente, por nós mesmos, é o que foi dito aqui, a gente vai passar a vida colocando a culpa no... trabalho, filho, problema. E é Deus mesmo que precisa tocar o coração da gente para poder a gente assumir essa tarefa, entender que isso aí é o caminho a ser seguido, entender que é o melhor para a gente e entender que é só dessa forma que a gente vai conseguir participar mesmo.
Amém.
Viu? Então, assim, eu queria até agradecer e parabenizar o senhor por ser tão claro, tão didático e pelo menos para mim fica muito fácil de entender.
Amém.
E tomara que a gente continue.
Eu dou graças a Deus, Marcelo, pela... eu tenho me colocado diante de Deus para que o jeito de explicar seja o mais fácil. De tal maneira que qualquer pessoa...
E Deus tem ouvido mesmo, que o senhor tem sido cada vez mais claro. Isso é muito bom.
Pois é, graças a Deus por isso, porque quanto mais fácil o entendimento, melhor, né? Porque, e você falou uma coisa aí, e eu não quero esquecer. Vamos, humilharmos debaixo da mão poderosa de Deus e dizer: Senhor, se a gente esquecer, fala conosco novamente. Se nós esquecermos, se alguma coisa nos impedir, ou estiver nos impedindo, fala com a gente de novo. Porque nós queremos estar nessa festa. Nós queremos estar nesse dia, nessa hora, não é não? E que os obstáculos que hoje têm surgido nas nossas vidas não nos impeçam de estar lá, nesse dia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus tenha misericórdia, que todos estão passando por lutas e tribulações. Mas que Deus não nos permita que essas coisas nos impeçam de estar lá. Amém? Então, Deus abençoe. Muito obrigado, Marcelo. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Queremos realmente te agradecer, Senhor, pelo carinho que o Senhor tem conosco e que a forma mais simples possível, a forma mais humilde possível, seja usada por esta igreja. Que não haja entre nós nenhum maior, senão que todos desejem ser o menor. E assim, ser ajudado, que é o que nós estamos precisando. Ser ajudado, a caminhar, a entender toda a seriedade que está escondida nas palavras simples do Evangelho. A forma como o Senhor nos transmitiu através dos discípulos, Senhor, de tão simples, acabam nos confundindo. Mas eu creio que todos nós reconhecemos que realmente tem na nossa vida alguma coisa que nos impede. Na nossa vida existe alguma coisa dificultando nosso bom relacionamento com Deus. A nossa preparação para este dia . As coisas que nós não poderemos deixar passar para estarmos lá. Orações e súplicas está ao alcance de qualquer um. E nós queremos fazer isso, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Acorda. Acorda, Senhor Deus. Se estivermos cochilando, acorda. Se estivermos desatentos, alerta-nos, Pai. para que este dia não nos surpreenda, para que nós não sejamos surpreendidos. Nós te pedimos, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Senhor, meu Salvador, nosso Deus, nosso Deus, nosso Senhor, tem misericórdia. Oh, amém. Amém. Orações de súplicas. Orações de súplicas. Com certeza poderão mudar os nossos dias. Orações de súplicas. A quem pode nos ajudar a estar neste dia, na ceia do Senhor. Amém. Oh, amém. Amém.
Posso
Pegadas que Deus deixou para que nós seguíssemos hoje, amém? Presta atenção mesmo, porque o vento, a tendência é apagar, amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.